Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Hoje em dia há muito mau entendimento acerca do que é a verdadeira religião. Algumas pessoas têm um entendimento de religião que é baseado em medo, ou seja, medo de pessoas ou medo de morte, ou medo de dor, ou dores, ou medo de ir para o inferno, ou seja o que for, mas pode ser baseado em medos. Outras pessoas têm um sentimento de religião que é baseado em coisas supersticiosas. Talvez em certos fazer certos sacrifícios, fazer sacrifícios visíveis, como, por exemplo, subir a montes, a gatinhar nos joelhos e então ficar sangrado e sofrer e demonstrar esse sofrimento, e assim dá um certo entendimento de religião, ou que uma pessoa é mais religiosa porque tem estas grandes características de sofrimento. Outras pessoas talvez tenham um entendimento de religião que seja baseado em viverem em pobreza, demonstrando como são humildes. E está claro, não estou a dizer que ser ou não ser pobre seja um significado de religião. Porque há pessoas que são pobres e são muito boas cristãos, muito bons cristãos, e há pessoas que estão em melhores condições e também são bons cristãos. Por isso, pobreza ou riqueza por si próprio não é um sinal de religião. Outros acreditam que uma religião seja aquelas pessoas que demonstram uma certa emoção, que são muito amigáveis, muito adoráveis e que são muito, muito gentis. E está claro, não quer dizer que uma pessoa que não seja gentil não seja um bom cristão, mas às vezes certas pessoas põem uma amizade que não é sincera, uma amizade que é melosa, que é assim, género, vem-se ou se aproxima como se fosse uma coisa muito doce, mas não é sincero. E por isso, isso também não é um sinal da religião verdadeira. Outros pensam que religião é um tipo de adoração, de cantar canções e dar adorações e na igreja e de ter grandes emoções na igreja. E depois outros talvez até pensem que forçar a religião deles a outras pessoas estão a fazer a Deus um favor, ao Deus deles, e por isso forçam. E hoje vê-se tantas guerras e tantas lutas e tantas atrições e aflições por causa de que certas pessoas querem forçar ou praticar a religião deles ou impor a religião deles a outros. Queridos irmãos, há vários maus entendimentos acerca do que é a religião verdadeira. Vejam comigo, por exemplo, em Oseia, Daniel Oseia, em Oseias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. As pessoas estão a ser destruídas por falta de conhecimento. E por isso, queridos irmãos, o meu propósito hoje do meu tema é de cobrir o assunto acerca do que é a verdadeira religião. Sim, qual é a verdadeira religião? E podemos demonstrar pela Bíblia certos princípios da verdadeira religião. Está claro, ter o verdadeiro conhecimento da verdade é importante, porque, como vemos aqui, o meu povo está-se destruído porque lhe falta o conhecimento. E, por isso, o conhecimento é, talvez, digamos assim, o primeiro princípio da religião correta. O conhecimento. Ora, por si próprio, ter conhecimento não significa que uma pessoa tenha a religião correta. Sim, porque todo conhecimento pode fazer uma pessoa vaidosa e isso não quer dizer que uma pessoa esteja a praticar a verdade. Por isso, o conhecimento por si próprio não é uma base da verdadeira religião. Mas, digamos assim, é um começo. Vejam aqui em Oséias capítulo 4, diz, começando a ler o versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Sim, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Por isso temos aqui verdade, verdade, amor e conhecimento de Deus. São básicos. E por isso o que é que temos no mundo hoje? O que é que temos no mundo hoje? Diz assim, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Queridos irmãos, há uma descrição mais correta do mundo à nossa volta que esta? E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto. Queridos irmãos, é verdade, a terra está de luto. E tudo que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Parece mentira, mas vemos nas notícias, de vez em quando, até pássaros a caírem e morrem. E parece mentira, mas está a acontecer hoje no mundo isto tudo. As pessoas estão a perjurar, a mentir, a matar, a furtar, a adulterar e a arrombar e homicídios sobre homicídios. Perdão. Por isso, a terra está de luto. Versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda. Sim, ninguém contenda, ninguém repreenda. E se alguém está a repreender, dizem mal dessa pessoa. Porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Ou acusa o povo, são acusações hoje em dia, acusações. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O mundo hoje em dia é assim tão triste. Porquê? O meu povo, versículo 6, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento, isto é, a verdade, o amor e o conhecimento, como lemos no versículo 1, que é a verdade que Deus nos dá, o amor, que é Deus é amor, e o conhecimento de Deus, como lemos no versículo 1. Vamos continuar então a ler no versículo 6. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. O que é que os sacerdotes devem de dar ao povo? Os sacerdotes devem dar ao povo o conhecimento de Deus. E os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus e estão a dar ao povo o quê? Um conhecimento errado. Por isso, continuando, também eu te rejeitarei, diz Deus, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. É o que se passa no mundo hoje em dia, queridos irmãos. O mundo se esqueceu da lei de Deus, do conhecimento de Deus, porque a lei de Deus, ao fim de contas, é amor. E porquê? O mundo está cheio de mentiras, porque, ao fim de contas, Satanás é o pai das mentiras. Podem ler em João 8, 44 a 47. Satanás é o pai das mentiras. E o mundo está a seguir esta influência má do mundo. E está a seguir porque os nossos corações, a nossa natureza humana é muito, muito má. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos irmãos, queridos irmãs, estamos a enganarmos a nós mesmos em algum princípio básico das leis de Deus? Estamos a obedecer a todos os mandamentos das leis de Deus, sejam eles os 10 mandamentos, sejam eles as leis do dízimo, sejam eles o que for, estamos a obedecer em qualquer coisa? Porque diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração arranja desculpas sempre para desobedecer a Deus. E por isso, o ponto número um que precisamos de fazer é de nos humilhar perante Deus e perguntar a Ele: aonde é que eu estou a andar de uma maneira incorreta e aonde é que eu preciso de mudar na minha vida? E isto é muito profundo acerca de ser a verdadeira religião. É um nós começarmos a reconhecermos em nós próprios que temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto e que Deus está a esquadrinhar os nossos corações. Ele está a investigar e ver aonde é que eu estou a desobedecer a Deus. Porque Ele diz: precisamos da verdade, do amor e do conhecimento de Deus. E, queridos irmãos, os nossos corações nos guiam no caminho errado, encorajados pelas, digamos assim, as atitudes deste mundo. E, queridos irmãos, há muitos falsos profetas à nossa volta. Sim, há muitos, muitos falsos profetas. Vejam comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Começar em versículo 15. Acautelai-vos, 7:15, dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Roubadores. Que roubam. Que roubam. Que tiram. Pelos seus frutos os conhecereis. E depois, continuando assim, em versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E depois diz: Senhor, Senhor, muitas pessoas vão dizer, não temos nós profetizado, isto é, falado, proferir, dizer coisas em teu nome, não temos pregado em teu nome? E e não expelimos demónios em teu nome? Fizemos grandes milagres e coisas em teu nome? Então eu lhes direi explicitamente, Deus, Jesus Cristo, nos dirá explicitamente, dizendo, não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade. E por isso, queridos irmãos, ponto número um, é, temos o conhecimento de Deus, e por isso temos nesse conhecimento de Deus, aplicamos a verdade, o amor nesse conhecimento de Deus, e temos iniquidade em nós, porque Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Ah, são como falsos profetas, apresentam-se como ovelhas, mas por dentro são lobos. Porquê? Porque praticam iniquidade. E por isso precisamos de ver, estudar bem, ter um conhecimento da verdade e da doutrina de Deus e dos princípios corretos e saber quais são as leis de Deus. E há algumas raízes dentro de mim, dentro do meu coração, perdão, enganoso, desesperadamente corrupto, há em mim algumas raízes de iniquidade que estamos a praticar. Estamos a desobedecer às leis de Deus em algum ponto. Porque Deus diz, prova-me, e eu abrirei as portas. Malaquias 3, prova-me. Por isso, Deus diz, obedeçam às minhas leis, todas as minhas leis, e prova-me. Eu te abençoarei. Queridos irmãos, é difícil. É difícil. Principalmente quando temos problemas e dificuldades na nossa vida. Mas temos que nos analisar bem. E Deus promete que Ele nos abençoará e que abrirá as portas do céu quando nós estamos a praticar e obedecer a todas as leis dEle. Sim, estudem na Bíblia onde diz isso. E vejam, estamos a obedecer a tudo. Queridos irmãos, nós temos uma atitude carnal dentro de nós. Atitude carnal, por exemplo, as pessoas dizem, eu não preciso de obedecer às leis de Deus, porque estamos libertados. Estamos libertados da lei. Isso é uma mentira, queridos irmãos. Ou talvez não sejamos assim tão abertos acerca disso, mas digamos, não preciso só de obedecer a esta uma única lei. Por exemplo, não preciso de obedecer ao sábado. Ou não preciso de obedecer a uma outra única lei. Porque Deus compreende a minha aflição e as minhas dificuldades. Queridos irmãos, Deus diz, prova-me. E eu abrirei as portas do céu. Não está a dizer que vamos ser ricos, mas está a dizer que Ele nos vai abençoar. E, queridos irmãos, o problema é que as nossas mentes facilmente nos desviam e nos enganam. As nossas mentes nos enganam. Vejam aqui um exemplo em Tiago, capítulo 1. Tiago, primeiro capítulo. E vamos estudar um pouco de Tiago hoje, mas neste momento vamos só ver esta escritura aqui e depois vamos voltar a Tiago daqui a pouco. Por isso podem pôr uma marcazinha aqui em Tiago, porque vamos voltar a Tiago. Mas diz assim, Tiago 1, versículo 14 e 15. Diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Queridos irmãos, a cobiça pode ser, bem, não tenho dinheiro suficiente para obter esta lei ou aquela lei. A cobiça pode ser qualquer outra coisa. Mas a nossa própria cobiça nos tenta. Isso é o princípio inicial que nós temos. É o princípio inicial. Depois, quando deixamos essa cobiça a trabalhar na nossa mente, quando deixamos isso a trabalhar na nossa mente, então isso dá à luz o pecado. Porque diz assim no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, isto é, está na cabeça, a pensar, e então fica cada vez maior. E então conduz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, uma vez a ação feita, gera a morte. A morte eterna. Queridos irmãos, não é uma morte no inferno para sempre. Isto é outra mentira. É uma morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Por isso, podem ler isso em Romanos capítulo 6. Por isso, queridos irmãos, temos que concentrar e ver aonde é que está esta iniquidade. Aonde é que está esta iniquidade em nós? Vejam, por exemplo, aqui o exemplo em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos 12, versículos 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. Perdão. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e toda a tua força. Amarás o próximo como a ti mesmo. O segundo é, amarás o próximo como a ti mesmo. Por isso está aqui a dar. Qual é o principal dos mandamentos? Amares a Deus, perdão, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a força, tudo, completamente, Deus completamente. Por isso, não é cobiça de coisas, não é cobiça de nada, mas é Deus primeiro. Se Deus diz, faz isto, fazemos. Fazemos. Não concebemos desculpas para não fazer. Ah, não posso fazer isso porque não tenho dinheiro. Queridos irmãos, Deus é primeiro. Precisamos de pagar a Deus primeiro. Deus é primeiro. E Ele diz, Ele nos abençoará. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, disse Jesus Cristo. Então disse o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único, e não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o coração e todo o entendimento, toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. É mais que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, Queridos irmãos, Jesus não disse que há algo errado com o que este homem disse. Declarou-lhe o seguinte: não estás longe do reino de Deus. Queridos irmãos, o nosso alvo, o nosso golo é o reino de Deus. E o caminho é através da justiça de Deus, de praticarmos o que é justo perante Deus. E o que é justo perante Deus, a prática, é amar a Deus com todo o nosso coração e amar o outro como a nós próprios, como Jesus Cristo nos amou. Isto é básico da verdadeira religião. E por isso, um ponto importante aqui é que como é que demonstramos, que de facto amamos a Deus? Sim, porque o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar ao outro. Como é que demonstramos que de facto amamos a Deus? Vejam comigo, se faz favor, em 1 João. Em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículo 20 e 21. Pois se o nosso... Perdão. 1 João, capítulo 4. 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Estes dois mandamentos estão ligados um ao outro. E a outra maneira de dizer é que a verdadeira religião é demonstrada pelo nosso amor para com outros. Amor para com outros. A nossa religião é demonstrada pelo nosso amor para com outros. Vejam como João pôs isto de outra maneira. Vejamos aqui em 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Estás a dizer que estás a andar no caminho da justiça de Deus e não amas o teu irmão, então estás na escuridão. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço ou escândalo. Porém, aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Queridos irmãos, isto é um dos pontos mais importantes. Isto é a comida forte da cristianidade. Amar a Deus, mas só podemos, de facto, amar a Deus se amamos os irmãos. Como podemos amar a Deus que não vemos? Como podemos amar a Deus que não vemos se não amamos os nossos irmãos que vemos? É muito importante. Queridos irmãos, isto é a parte principal da cristianidade. E por isso, vamos então perguntar um bocadinho mais de detalhe. O que é a verdadeira religião? O que é ser de facto, ou ter de facto, a verdadeira religião perante Deus? E o Tiago responde-nos a isto. E por isso vamos ver agora Tiago. Porque ele dá-nos um ponto importante acerca da verdadeira religião. E vejamos então começar a ler em Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago estava a escrever a todas as tribos israelitas, não só aos judeus, mas às 12 tribos que se encontravam na dispersão. Ponto importante, sabermos quem são as 12 tribos, porque não são só os judaicos ou hebraicos, como nós conhecemos hoje em dia, mas estavam na dispersão. E ele escreveu a essas 12 tribos. Saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provas. Queridos irmãos, aqui está um ponto difícil de compreender. Vocês têm provas. Deus esquadrinha o coração. Deus vos vai permitir a ter certas dificuldades. Sim, e Satanás nos quer destruir. Mas diz assim, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, a nossa fé, a minha fé, todos nós somos provados. Não é fácil, queridos irmãos. Não é fácil. Mas Deus nos diz, faz isto, obedece ao sábado, faz aquilo. Certas leis que Deus nos dá são difíceis de obedecer neste mundo. Para mim, saliento duas leis muito difíceis para as pessoas neste mundo obedecerem. Primeiro, a lei do sábado, e outra, a lei do dízimo. E obedecer estas leis é preciso ter fé. E diz assim, uma vez confirmada essa fé, produz perseverança, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por isso, Tiago nos está a dizer aqui que vamos ter dificuldades, vamos ter provas, mas considerem isso um ponto de alegria. Considerem isso um ponto de alegria. Ele está a dizer, se vocês precisam de ajuda, se precisam de conhecimento, precisam de sabedoria, peçam a Deus. Ele dá liberalmente. E depois, continuando no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado, bem-abençoado. És tu e sou eu que suportas com perseverança a provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Queridos irmãos, há uma diferença aqui em provas e tentações. Provas, sim, temos problemas, temos dificuldades. Depois, para vencer estas dificuldades, nós somos tentados a desobedecer a Deus. Mas não somos tentados por Deus. Deus permite a prova. Mas a tentação de desobedecer a Deus não vem de Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele permite a prova, mas não nos tenta. Jesus Cristo foi provado, teve tentações, mas nunca pecou. Ele foi tentado como todos nós somos tentados, mas nunca pecou. Ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, como lemos há pouco. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ser tentado não é pecado. O problema é quando deixamos esse pensamento estar na nossa cabeça e conceber e então dar à luz o pecado. Jesus Cristo foi tentado, mas nunca pecou. Queridos irmãos, nós não pecamos porque amamos a Deus. E o nosso amor a Deus é uma reflexão do nosso amor de um para os outros, porque temos um coração que foi mudado, que foi circuncidado, um coração que segue a Deus. E por isso vencemos tentações, sejam elas o que sejam. Tentações para ter ira, tentações para atacar a outras pessoas, tentações para quebrar os nossos comprometimentos, tentações para mentir ou roubar. Queridos irmãos, porque nós amamos uns aos outros, não vamos roubar, não vamos mentir, não vamos quebrar os nossos comprometimentos, não vamos bater de volta e não vamos ter ira para com outros. Sim, temos ira contra o pecado, mas não contra os pecadores. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Sim, não nos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que é bom vem de Deus. E precisamos, por isso, ter fé que Deus nos abençoará. Pois, versículo 18, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E por isso vamos ter testes de fogo. Porque temos uma promessa enorme. E por isso, queridos irmãos, temos que ter fé. Fazer o que devemos de fazer primeiro. Amar a Deus primeiro, obedecer às leis dele primeiro. Mesmo que sejamos tentados a quebrá-las. Como eu disse, expliquei, dei dois exemplos. Uma delas sendo o sábado, o outro o dízimo. Às vezes somos tentados e precisamos de não quebrá-las. Provar a Deus que obedecemos a elas primeiro. E esta provação dá uma perseverança. Continuando então, queridos irmãos. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sim, temos que controlar as nossas emoções quando temos estes problemas, quando temos dificuldades. Continuando no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, isto é, com humildade e com uma atitude ensinável, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, a vossa alma. Acolhei com mansidão, com humildade e com uma atitude ensinável, a palavra que Deus, através do Espírito Santo, vos implantou na vossa mente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Temos que praticar, fazer. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. E se retira. E para logo se esquece de como ele era à sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas poderoso, operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por isso, queridos irmãos, o que é a religião verdadeira? Vimos que precisamos de ter o conhecimento de Deus, porque vimos que os sacerdotes nos estão-nos a ensinar mentiras e por isso não temos a verdade e o amor. Precisamos ter o conhecimento da verdade. Precisamos de tirar a iniquidade de nós. Isto é, precisamos de obedecer à lei de Deus, a lei da liberdade. E se obedecermos e tirarmos todo o pecado, porque se formos praticantes da lei, diz assim, bem-aventurados seremos no que realizamos. Seremos felizes. Seremos abençoados. Temos que observar a lei de Deus, que é perfeita, que é a lei da liberdade. Porquê que a lei é perfeita? Porque reflete o caráter de Deus, a sua natureza, a natureza divina. E por isso é a natureza que nós devemos de mudar da natureza humana para a natureza divina. E por isso a lei é perfeita. A lei não é uma lei, a lei não é uma lei de prisão. É uma lei de liberdade. Uma liberdade que nos dá a vida. Veja, por exemplo, em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vós, contudo, observeis a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, contudo, fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado. sendo arguídos pela lei como transgressores. Mas está a falar da lei régia. Da lei do reino de Deus. Porque é a lei régia. É a lei do reino. Porque o rei é Jesus Cristo. E é rei, a lei do reino de Deus. É a lei régia. Pertence ao rei dos reis, que é quem nós servimos. Versículo 10. Tiago 2, 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se torna culpado de todos. E depois dá um exemplo, se aquele que diz não adulterarás, também disse não matas. Mas se não adulteras, mas porém matas, veja ser transgressor da lei. E lembrem-se, Jesus Cristo ampliou, aumentou a lei a um senso espiritual que olhar ou pensar já é quebrar a lei. Versículo 12. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade. A lei da liberdade, que é a lei régia, que é a lei do governo de Deus, do reino de Deus, que reflete a natureza de amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. E por isso, garante liberdade, vida e felicidade. E por isso então, Tiago fala, continuando a ler no capítulo 1, no versículo 25, onde estávamos a dizer que aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E por isso vimos três princípios importantes acerca da religião: ter o conhecimento da verdade, não ter iniquidade e ter um amor para com outros. Digamos assim, estão ligados uns aos outros. Mas agora Tiago escreve isto talvez de uma outra maneira, quando resume isto no versículo 26 e 27 da seguinte maneira: a dar três frutos, digamos assim, três frutos da verdadeira religião. Sim, porque já vimos acerca o que é a verdadeira religião. O conhecimento da verdade, isto é, a doutrina verdadeira. Tirar a iniquidade, observar as leis de Deus e ter amor para com o outro, para com o próximo. Vejamos agora então três frutos que o Tiago considera aqui da religião verdadeira. Primeiro, diz assim, se alguém, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se tu e eu pensamos que somos religiosos, mas não controlamos a nossa língua, estamos a enganar os nossos próprios corações. E a nossa religião é em vão. Ponto número 1. E aqui é o fruto número 1. Precisamos de ter cuidado com a nossa língua. Fruto número 1. Vejam, por exemplo, aqui, em Mateus 12, mantenham o dedo aqui em Tiago, porque vamos voltar aqui a este ponto de Tiago. Estamos a ver um dos frutos de quando somos religiosos, é que controlamos a língua. Mas vejamos então em Mateus capítulo 12, outro exemplo aqui, acerca de controlar a língua. Mateus 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E, queridos irmãos, lemos há pouco que o coração é enganoso. E por isso precisamos de mudar o nosso coração para ser um coração verdadeiro, sincero, que não seja corrupto, mas limpo. Versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Uma coisa muito, muito, muito profunda, principalmente para uma pessoa que está a proferir, isto é, um ministro, está a profetizar, digamos assim, a proferir, a dizer, a pregar. É fácil, porque dizemos, falamos muito. É fácil, se o coração não está certo, de palavras frívolas saírem. E por isso, eu tenho que estar continuamente a analisar e evaluar e arrepender. Porque às vezes é possível que algumas palavras frívolas saem. E quando saem, eu tenho que me analisar e ver, porque a boca fala do que está no coração. E por isso tenho que ver que há ainda certas raízes no coração que ainda têm que ser mudadas. Ainda que me tenho que arrepender. E por isso, queridos irmãos, se eu disse alguma palavra frívola a algum de vocês, Deus, através do seu Espírito, me está a lembrar. E por isso peço o vosso perdão. Porque estou a tentar a ser uma pessoa melhor. Porque diz assim, dela darás conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E por isso, queridos irmãos, todos nós, pelas nossas palavras, vamos ser ou justificados ou condenados. E por isso a verdadeira religião tem muito a ver com o que sai da nossa boca. Por isso é que lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 19, há pouco, que diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ter cuidado com falar, não saia com ira. É fácil, queridos irmãos, ter palavras frívolas. Vejam em Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Queridos irmãos, eu não sou um perfeito varão. Eu sou um homem, uma pessoa humana, como vocês são. Homens e mulheres, somos todos humanos, com fraquezas. e temos que compreender que temos fraquezas e temos que perdoar uns aos outros. E por isso, queridos irmãos, temos de ter cuidado com o que sai pela nossa boca. Porque temos que ter cuidado de não tropeçar no falar. O poder do falar é tão grande. Por exemplo, Deus usou a palavra, o falar, para nos criar. Ele falou e nós fomos criados. Até o primeiro homem, o Adão, acusou a mulher, dizes, ah, foi por culpa da mulher que eu comi esta fruta. Em Gênesis 3, 12. E depois a mulher disse, ah, não, não, foi a serpente. Acusou também, por outro lado, outra pessoa. A nossa boca, a nossa língua, diz mal, acusa, e por isso precisamos de ter cuidado. Temos que refrear, temos que ter cuidado com a nossa fala. Por isso é que diz, precisamos de refrear a língua. Como lemos em Tiago 1, versículo 26. Ora, a língua é um fogo, como diz em Tiago 3, 6. É um mundo de iniquidade. É um mundo de iniquidade. E por isso precisamos ter cuidado. Não disse há pouco três princípios acerca de da verdadeira religião? Ter o conhecimento certo, refrear iniquidade e amor para com outros. E refrear iniquidade, aqui vemos que a língua é um mundo de iniquidade. Por isso, temos que mudar. E se não controlamos a nossa língua, se não refriamos a nossa língua, a nossa religião é em vão. A nossa religião é em vão. E depois, Tiago continua no versículo 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta, e que tem mais frutos da religião pura. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Está aqui mais de outros dois frutos. O primeiro fruto é controlar a língua. O segundo fruto é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isto é, um exemplo de carinho para com outras pessoas. Exemplo prático. E em terceiro, guardar-se incontaminado do mundo. Mas olhem estes dois pontos aqui. O primeiro ponto, o versículo 26, o primeiro ponto de refriar a língua, está ligado ao nosso coração. Os outros dois pontos, visitar os órfãos e as viúvas nas nossas tribulações e guardar-se a nós mesmos incontaminados do mundo, estes dois frutos estão ligados a Deus. Porque diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Ponto importante. Precisamos de olhar para Deus. E por isso, quando olhamos para Deus, vamos ter frutos que são para com outras pessoas, em carinho para outras pessoas, e vamos ter um fruto de vivermos uma vida santa, isto é, incontaminada pelo mundo. Por isso, queridos irmãos, vejamos aqui em Tiago capítulo 2, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estivessem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Sim, também a fé, se não tiver obras, por si está morta. São coisas profundas aqui, verdades profundas. Fé precisa de obras. Versículo 19. Crês tu que Deus é só um? Fazes bem. Até os demónios creem e temem. Crer por si só, só ter fé, não é suficiente. Creres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Acreditas, então, que a fé sem obras é inoperante? Queridos irmãos, a fé precisa de obras. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Por isso, estas obras são representadas pelo carinho por pessoas. E o exemplo que lemos aqui em Tiago 1:27 é um exemplo de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas depois aqui em Tiago 2, versículos 15 a 17, está a demonstrar que precisamos de fazer para com outros, carinho para com outros. Isto é parte de um ponto importante, de que a fé precisa de obras. E o último ponto, o último fruto aqui, é que precisamos de nos guardar incontaminados do mundo. A sociedade está constantemente a bombardear os valores de Deus. E João diz, aqui em 1 João, capítulo 1, versículos 15 a 17. Versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isto é um grande assunto. E por isso Tiago, continuem no capítulo 4 deste livro, a falar acerca deste princípio do mundo. Diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam nos vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E por isso é que Paulo diz, perdão, Tiago diz: guardai-vos para não se contaminarem com o mundo. Veja aqui em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma vez mais, está a falar de humildade. Como disse, vimos anteriormente, em mansidão. Isto é numa humildade e ensináveis. Mas diz assim em versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos, pecadores. Isto é, temos alguma iniquidade? Temos alguma iniquidade? Temos que analisar e purificar as mãos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração. E por isso, vimos aqui que a verdadeira verdade, como vimos, o povo é destruído por falta de conhecimento de Deus. E por isso é importante termos um conhecimento de Deus, da verdade e do amor dele. É importante de tirarmos a iniquidade da nossa vida. É importante de termos amor para com outros, porque isso reflete, ou uma reflexão, do verdadeiro amor para com Deus. E vimos aqui alguns frutos de quando temos a verdadeira religião, que mudamos a nossa língua, que temos um carinho para com outros, para com os viúvos, para com os que são órfãos. E também vimos que vamos submeter a Deus, vamos humilhar-nos na presença do Senhor, e então Ele nos exaltará. Vamos manter ou guardar incontaminados do mundo, porque não temos amizade do mundo, mas somos amigos de Deus. E por isso, queridos irmãos, a verdadeira religião não é como certas pessoas pensam, uma superstição ou um medo de morte, ou é um cantar e ser feliz e bater palmas de canções. Sim, todas estas coisas podem ser uma parte. Sim, precisamos ter um respeito por Deus. Precisamos de cantar e estar alegres. Precisamos de obedecer a Deus. Mas vimos que a verdadeira religião envolve um verdadeiro conhecimento de Deus na verdade e no amor, refriar-nos da iniquidade, mudando o nosso coração, amar a outros, e isto é, dá uma reflexão na maneira como falamos, na maneira como temos carinho para com outros e como fazemos obras, não só ter fé, e como nos mantemos, digamos assim, como nos guardamos de não estarmos contaminados pelo mundo. Sim, é difícil. Sim, é trabalho difícil. Sim, temos provas. Mas precisamos de estar alegres, como Tiago disse aqui ao início. Meus irmãos, tendo por motivo toda a alegria o passares por várias provas. Tiago nos teve a encorajar a fazer isto. E por isso, queridos irmãos, ele nos encoraja, Tiago, a nos manter fiéis, seja que for, por que provas que tenhamos. E por isso vos peço, queridos irmãos, e oro por vós. E se alguns de vós têm dificuldades que querem que eu ore, me digam. E espero que orem uns pelos outros. Porque precisamos da ajuda de Deus para praticarmos a verdadeira religião que vai refletir a natureza de Deus e por isso que nos fará um tipo das primícias de Deus, como vamos de facto vir a ser as primícias de Deus. Que Deus vos ajude a praticar a verdadeira religião.